quando você tá no Detona do Week, o primeiro maior melhor canal tecnologia pra games de todo o YouTube. Já sabe, quem não sabe vai ficar sabendo agora, todas as quartas-feiras tem dia de problematizando o programa pra falar sobre opiniões gerais sobre games. É Problematizando Games, que é um videocast e também ele é um podcast que depois que é apresentado aqui ao vivo no YouTube, a gravação de áudio desse podcast vai diretamente para o Spotify e também o Deezer. Os links estão na descrição e você pode conferir também os outros capítulos, se você não conferiu, através dessas mídias ou através aqui mesmo do YouTube. É toda quarta-feira, 3 horas
toda
da tarde.
Quarta-feira, 6 da tarde.
E tá eu e a Satia aqui. Tá pronta hoje?
Pode ir.
Hoje tá tenso.
Hoje,
hein?
Vai ser tenso, que tá todo mundo aqui dividido no chat. Já tô vendo que tá tendo briga.
Já tá tendo pau, né? Certeza que ia dar porrada esse tipo de assunto. Sai sangue, suor e lágrimas, né? Sai choro, sai gritaria, sai felicidade. A gente vai falar hoje, óbvio, é claro, lógico, de Game Awards e exatamente GOTY 2019, melhor jogo do ano. Temos aí indicações que já eram previstas, né? Death Stranding,
Death
eu acho
Strange
que
já era previsto.
Ninguém
Sekiro
duvidava.
Também ninguém duvidava.
Sekiro também, eu acho que se não entrasse ia ser...
Pra mim, o resto foi surpresa.
Vamos lá, e o grande aí, ó, vamos comentar de algumas polêmicas que estão rolando aí. A gente vai falar hoje, vai discutir hoje nesse programa, né? Um dos... Eita, pegou. É o Good. Beleza, obrigado, filho. Aqui. Esse site aqui tá todo cagado. Vamos lá. A gente vai discutir de várias coisas. Por exemplo, a gente vai falar, na minha visão, né, na minha opinião, contra o verdadeiro azarão da lista. Entrou na lista aí de indicados do GOT. Né? A gente vai falar também da grande polêmica Resident Evil 2 Remake.
Será que deve ou não?
Remake pode entrar ou não pode entrar no GOT? Uma história que já foi contada, não é um jogo novo, mas o jogo foi refeito. E aí, o que você acha sobre isso aí também? Vai agilizando com a gente no Superchat. No chat e também no Superchat. Lembrando, galera, que é a galera que tá no YouTube, não a galera que tá aqui, no, que vai ouvir a gente pelo Spotify, né, e pelo Deezer, que a interação com o chat é bem limitada nesse programa, porque a gente é um programa que é um podcast, mas se você quiser ter interação com a gente, ou Superchat, a gente vai liberar, mas o chat, infelizmente, a gente vai ver alguma coisa aqui pra colocar e tal, mas a interação é bem mais limitada do que as lives convencionais do Detona Week. Lembra-se que isso aqui é uma gravação de um podcast ao vivo que nós fazemos aqui, né?
No YouTube.
A gente tá vendo aí, quem já acompanhou esse programa aqui, sabe que todo programa tem, para quem tá no YouTube,
meio esquisito.
Tem um filme aí de 1959, esse daí são as Enguias Mutantes Gigantes, né? Enguias Assassinas Mutantes
Gigantes. Não era sanguessuga?
Sanguessugas, não era enguias. Desculpa.
Sanguessugas.
Perdão aí, perdão a toda...
Você errou, mano.
A toda obra cinematográfica tá rolando Sanguessugas Assassinas Mutantes Gigantes. Você é Sanguessugas Gigantes. Eu não lembro direito.
O nome. É o quê?
Sanguessugas Mutantes Gigantes.
Não,
ou era...
é Sanguessugas Gigantes.
É Sanguessugas Gigantes, é só esse o nome. Você pode procurar, um belíssimo filme, hein? Deve estar em cartaz em algum cinema meia boca. De alguma cidade do interior longínqua, onde não tem nem energia elétrica. Vamos lá, então. Vamos começar aqui a nossa live podcast.
Antes, eu acho importante você falar e ressaltar como que é feita a indicação ao GOT. Explicar como que é feita a indicação.
Vamos lá, vamos já sanar dúvidas e tirar de vez aqueles problemas de teoria da conspiração, aquela coisa, né, de problematizar. A gente tá aqui para problematizar, mas nem tanto também. Vamos baixar o escalão. GOT, como é feito, né? Como é a concepção do GOT? São 80 veículos de comunicação editoriais especializados em análises de games do mundo inteiro, que é enviado uma cédula, o editorial vota, e uma coisa que a gente vai discutir, porque é enviado para o editorial, não para o jornalista. Isso quer dizer que quem recebe essa cédula, não há nenhuma transparência se foi feita por uma pessoa ou pelo correto, que deveria ser o grupo, né?
Exato.
Lá tá escrito que o estímulo é pelo grupo, pelo editorial, a opinião do editorial, ou seja, o editorial é formado por vários jornalistas. Agora a gente não sabe se o chefe de edição simplesmente pega a cédula,
fala,
não, eu gostei desta porra aqui, vai ser essa merda, e vai ser control agora, e foda-se todo mundo, né? A gente não sabe como é que funciona
isso.
Mas
lembrando que não é só do Brasil, tá? São
80 no Brasil.
Né? Então, existe...
No Brasil, os representantes oficiais é Voxel, UOL Jogos, The Enemy, Jovem Nerd. São os... Também a gente vai discutir sobre isso. É, o quanto de presença no mundo dos games nacionalmente falando, essas empresas estão. Posso falar que The Enemy, Voxel, por mais que seja em game, quem é contra, quem é a favor, são dedicados exclusivamente a jogos. Já no caso do UOL Jogos, tem sofrido aí uma degradação, aí uma descredibilidade do público ano a ano. E no caso do Jovem Nerd, é uma mídia que, apesar de falar de jogos, ela é mais popular. Ela não é 100% focada a jogos. Talvez aí sejam os dois colapsos de mais polêmica, tanto o Jovem Nerd quanto o UOL Jogos. Lembrando que o Jovem Nerd é outro patamar. Polêmica porque não fala diretamente de jogos.
Nerd, pra quem
só que
não
o
conhece,
conteúdo do Jovem Nerd, na minha opinião, é excelente.
Pra quem não conhece, o Jovem Nerd fala de livros, eles falam de filmes, de animes, eles falam
toda
de
a cultura
tudo.
Nerd geek. Pop. É, toda a cultura pop, nerd geek. Então a gente vai falar sobre isso também. Ou seja, é enviada essas cédulas, eles enviam a votação, é eleito os candidatos e também já eleito da parte da imprensa. Quem é o ganhador? O voto da imprensa tem 90% de peso em cima do voto final do ganhador, restando 10% para o público. Ou seja, você pode entrar lá no site do GameAwards.com e fazer o seu voto. A cada 24 horas você pode fazer um voto diferente. O que também é um tanto quanto polêmico, eu acho que deveria ser só um voto só da galera e foda-se. Mas aí você pode, o jogo que você quer ir pra frente assim... Né? E indicar. Esse ano aqui a gente tá lembrando também, já tirando polêmica, eu não vou discutir sobre polêmica, porque o Jeff apareceu no jogo do Kojima. São duas figuras influentes do mundo gamer e ele não entra na votação. Quem entra é a mídia. Ah, mas isso aí a gente não sabe, não tem como. Cara, não tenho como saber de um monte de coisa, né? Eu não sei como é analisado o meu imposto de renda, eu não sei como o Google faz a monetização, se as visualizações que estão aqui agora nessa live são de verdade. Se eu for duvidar de tudo que o mundo me oferece, eu vou virar um maníaco teórico da conspiração que vou me fechar na caverna e não acreditar em nada e não participar da humanidade. Eu quero participar da humanidade, então eu ainda dou voto de confiança, acreditar no que está escrito aqui. Se é feito alguma forma de corrupção, é lamentável, mas um dia vai aparecer. Até que não se tenha provas nenhuma que não tem, a gente não trabalha com essa hipótese. É assim que funciona. Né?
Entendido.
Vamos lá então, nós temos Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Sekiro, Shadow, Die Twice, Super Smash Bros. Ultimate e também The Other Worlds.
Shadow o quê?
Shadow Die Twice. Aqui, ó.
Não.
Twice, eu não sei se eu falei a pronúncia certa. É o nome do Sekiro, caralho.
Ah, é do Sekiro? Pra mim é só Sekiro.
Começando a live, você nem sabe o nome do jogo
não,
completo.
Não, pra mim era só Sekiro. Pra
então,
mim
tá bom,
não
então.
Tinha o
posso
Shadow
ter errado
of
na pronúncia,
Twice.
Mas ele tem. Mas
não,
ele
pra
tem.
Mim era só Sekiro. Foda-se, é Sekiro. O próximo vai ser Sekiro 2.
E temos The Other Worlds também, que, na minha concepção, ele e Control entraram aí meio... Ele foi um jogo recente, não tô falando que o jogo... Nenhum dos indicados aqui, efetivamente, são jogos ruins, certo? Só que a gente tem que concordar... Eu vou tirar até o Odor daqui de um pouco da ponta. Vamos começar pelo início. Engraçado que Control tá antes de Death Stranding, né, na indicação. Pelo menos na foto aqui, a gente não sabe.
A gente não sabe qual que é a ordem, se começa pelo Outer Worlds ou se começa pelo Control. Mas de qualquer jeito, Control ficou...
Vamos falar de Control um pouco, porque Control ele não é um jogo ruim, ele é um jogo de uma concepção diferente. Eu acho que o enredo dele está dentro da proposta do GOT, que procura obras que bem elaboradas do ponto de vista de enredo. O GOT, no geral, ele procura relevância e a concepção geral, direção de arte, concepção. Só que uma das coisas que nós falamos num problematizando aqui, que nós falamos do Metacritic e das análises. E o peso do Metacritic aqui é a influência total. Nós estamos falando de 80 editoriais especializados em análise de jogos. Ele é a concepção total aqui do God, do GOT, né? Do God of War, do GOT.
Ele já foi, agora
já
foi.
Já foi. E aí o que acontece? Control. Ele é um jogo que ele tem toda uma estrutura, é feito pela Remedy, bonitinho. Só que a gente discutiu isso no Problematizando atrás do Metacritic, que não é avaliado técnica. Não é avaliada a questão técnica.
Nem um pouco.
Eu acho que é mais do que visível. Não é só a minha análise que mostrou isso. Análises mundiais, os usuários falando.
Todo mundo
no PC, erros. No PS4, no Xbox. O jogo rodou a 700, incríveis 720p no Xbox One S em 2019. O NPC não piscava, você não tem interação com o NPC. O jogo tinha vários problemas de FPS com quedas aparentes. Ele não tinha... As travas acabavam atrapalhando, principalmente em grandes explosões. Ou seja, pode ter sido uma boa ideia, mas o resultado final não foi perfeito. Por que um jogo desse foi indicado?
Pra mim, sinceramente, o Control, ele é aquela divisão, né? Porque, assim, é bem claro que os jornalistas não levaram em conta nenhum bug, nenhum aspecto técnico. Eles levaram em si a questão da história. E Control tem uma história, assim, muito boa, né? Mas todo o resto do jogo foi ignorado. Qualquer erro que o jogo venha a ter foi completamente ignorado. Vamos olhar apenas pra história, pro enredo. O enredo é ótimo, mas e o resto?
Não, é uma concepção bem diferente, tanto que Control, ele coloca como protagonista o prédio
o
em
prédio.
Si. O prédio onde você está, ele tem vida própria. É óbvio que isso deslancha, a gente sabe que não é o prédio que tem vida, tem uma concepção para que tenha vida nesse prédio. A gente não vai revelar aqui, porque não é uma sessão de spoiler, mas, no entanto, o prédio, a concepção, tanto é que o level design inteiro é focado no prédio, as ambientações são mutáveis,
O prédio é muito mais bonito
do que os próprios personagens. Mas tirando essa ideia, a gente pode falar que ele é um jogo de mundo aberto, sim, porque você pode ir e voltar a hora que você quiser. Dentro pode largar as fases, pode continuar as fases. Ele não tem interrupção de tempo, né? Mas como ele é feito dentro de um prédio só, deu uma impressão que não é mundo aberto. Mas é, porque a concepção de mundo aberto é você poder ir e vir livremente, fazer as missões da maneira que você quiser. E isso o Control oferece. Só que... Tirando isso, tirando que é um mundo aberto dentro de um prédio, tirando que tem essa história do protagonista, ele não passa de quests e side quests. O que tem de tão impressionante em Control?
Eu acredito que ainda que seja a porra da história, né? O fato de você pegar um personagem e não colocá-lo como personagem principal e colocar o prédio em si, eu acho que isso é o mais impressionante e é isso que eles levaram em conta, em si a história. Não o jogo em si, mas a história. A história, sim, ela é boa, ela é cheia de vida, ela é impressionante, cheia de revelações. Mas o jogo em si não foi levado em consideração, somente a história.
Oh, uma participação aqui do chat, aqui acho que é João Cruz aqui que mandou. E ele até falou uma coisa que eu esqueci de falar, e é verdade, tem que lembrar as pessoas. Ele vai ser feito no Microsoft, no Teatro Microsoft, onde é feito as apresentações da E3.
É verdade.
2019, né? Feito
que
lá.
É um teatro maravilhoso, né?
É um teatro
lindo.
Enorme.
Nossa,
né?
Lindo.
Foi
de
Microsoft? Ele não vai deixar. Eu arrumei uma treta internacional ontem, provando que fanboy não tem só no Brasil.
Não tem só no Brasil.
Né? Eu fiz a. Cara, lógico. Eu tava só esperando a reação, né? Foi unânime. Eu coloquei. Cadê Gears? 5, né? Logo, foi coisa, tipo assim, o Geoff, ele publicou lá na lista. Quando saiu a lista, eu acho que tô no quinto ou sexto comentário lá do post dele, que eu tive que desativar, tive que silenciar, porque eu não aguentava mais. Coloquei Cadê Gears?
Um monte de gente xingando ele.
Xingando. Tipo assim, eu tinha 30 a favor com 357 mil contra. Então, tipo assim, foi uma loucura. Isso provando que... Isso foi de um ponto de vista legal, porque a gente liga diretamente a toxicidade, a burrice brasileira, né? Aqui, talvez, nós tenhamos um plus, porque além de tóxicos, os haters são burros. Mas lá nos Estados Unidos, em outros países também, existem os burros. Não é uma propriedade nacional a falta de intelectual, né? Mas agora, voltando lá, só saindo desse fato, eu coloquei, cadê Gear 5? E você, o que você achou? Gear 5 faltou mesmo?
Não, eu acho assim, sinceramente, o GOT não tá aí pra agradar ninguém. Sinceramente, eu acho que o Game Awards não tá ali pra ficar acalentando o que você acha, o que você não acha. Então, os jogos que aparecem ali é o que os jornalistas escolheram. A única coisa que eu acho é que as mídias, né, as 80, né, mídias que escolheram, eu acho que elas estão um pouco desintonizadas com o público. Por exemplo, colocar o Control, sendo que Devil May Cry teve muito mais comentários, Call of Duty teve muitos comentários.
Ó, a gente tem aqui, né, por exemplo, ó, The Other Worlds, A própria mídia, a mídia, é ela que dá as notas, né? O Metacritic é formado pela essa mídia que dá a nota e participa também no GOT. Deu 82, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, 82 no Outer Worlds. Então nós temos aqui, ó, Gears 5, né? Lembrando que para as pessoas que levam em consideração, ah, não, mas é porque ele é só um shooter, né? Overwatch ganhou o GOT 2016.
Overwatch ganhou, é verdade.
Então, quer dizer, não existe uma... Não existe um parâmetro para o estilo de jogo. É só narrativas
não,
complexas que vão transformar você num pai melhor.
Inclusive, o próprio jogo lá que tá o Mario, né? Uh-huh. É o Smash Bros. Ele é um jogo de luta. Ele tem história. Tem o modo campanha dele ali, ele tem história.
Mas a proposta é porradaria.
Mas é a luta. Então, assim, não é só o enredo extremamente forte.
Então, ó, The Outer Worlds, Resident Evil... Eita.
Foi o gato.
The Outer Worlds, Resident Evil... Estão abaixo de Gears. Gears está com 84 no Metacritic. Os mesmos jornalistas que enviam as notas, né? O que causa? Sinceramente, eu não falo eu não culpo o Game Awards. Eu não, tipo assim, eu acredito realmente. Como eu falei, até que saia uma prova na imprensa, alguém que coloque alguma coisa que é falso, eu não vou ficar ainda caindo na malha da conspiração de maluco inventivo, né? As pessoas criam informações da cabeça delas. Então, enquanto tá ali, eu acredito, porque eu não tenho como provar e não existe prova de que é falso. Então,
a partir do momento que existe prova, aí sim.
Eu não vou criar caso em cima disso. Mas o que eu crio caso é que é discrepante. Como a mídia aponta melhor nota para o Gear 5 e coloca como indicados para jogo do ano jogos que têm menor nota e menor relevância no geral. Não Resident Evil, não vou falar que Resident Evil, mas até Outer Worlds, eu acho que não tem uma relevância maior do que Gears, né? Afinal de contas, o Gears travou a Microsoft, ficou lá quase um dia inteiro lá com a Xbox parada de todo mundo.
É verdade,
só quero ver quando sair Halo, vai cair de novo aquela porra.
Halo. Quando lançar Halo vai parar tudo.
É.
Então, assim,
quero ver Halo
dá...
Infinite, Cloud e o Scarlet, tudo junto. Vamos ver se a Microsoft consegue manter, porque lançou um jogo, cai o negócio. Também vamos fazer uma live de quedas, né? Porque também já tá enchendo o saco. Né? Era a melhor rede de todos, agora já a gente não pode
então,
avaliar esse jeito.
Então, não dá pra saber exatamente, né, qual é o critério que eles levam. Porque, sinceramente, Outer Worlds, ele saiu faz pouquíssimo tempo. E, sinceramente falando, eu acho, sim, o Gears muito mais relevante. Muito mais relevante. As pessoas estavam falando de Gears. Gears foi um ótimo jogo, sim. Teve várias implementações.
Parece,
técnicas.
Não aparenta ser tipo uma concepção meio. Porque Outer Worlds não é. Ele é um indicado que não vai ganhar. Pronto.
Sim, ele foi indicado, mas não ganha.
Ele é tipo o Ciro Gomes.
Ok.
Não vai ganhar, né? Vamos colocar assim. Não será tipo meio que pra mostrar um pouco? Porque, tipo assim, a Obsidian não é um estúdio indie, bem lixão, que nem o do Celeste é lixão, coitado. Né? O Celeste era bem indie, mas não seria uma concepção pra mostrar, tipo assim, ah, não.
Que tá dando espaço
vamos,
pra indie.
É, vamos colocar. Não parece uma inclusão social? Vem o Celeste.
Parece.
E agora, eu não tô menosprezando o jogo, em hipótese alguma, né?
Não, o jogo... Outer Worlds é muito bom,
é muito bom,
Celeste...
é muito bom, né? Então, a propósito, nenhum dos jogos aqui estão sendo avaliados como jogos ruins, tá? Eu acho que todos os jogos indicados, mais uma vez falando, são bons jogos.
Todos os jogos daí
são bons
jogos.
São bons jogos,
então,
quem
sim.
for jogar pode até não gostar, mas não pode falar que os jogos são ruins, são jogos bem feitos, né? Então, mas parece que é meio que, né, entrou meio que nem no, parece um cubo, então tem que dizer, tem
é uma
os,
cota,
tem
que ter
grandes,
um indie, tem que ter um indie.
Tem que ter um indie, tem que ter um menos expressivo, sabe, aquele pra mostrar, sei lá,
não, garra. E sinceramente, eu acho assim, por exemplo, Outer Worlds, sim, faz todo sentido ele estar num GOT, é um puta jogo bom, tem história legal e tudo mais. Agora, quando você pega o histórico e vê o Celeste... Né? Fica meio esquisito. E Celeste ainda competiu com God of War.
É.
Não tem o menor sentido isso. Se o Celeste tivesse ganhado, eu já teria jogado a toalha e falar, foda-se.
Teve até uma. Eu não tô pegando os nomes aqui, que tá muito rápido, já temos muitas pessoas aqui. Teve até aqui um inscrito que mandou no chat aqui na parte do YouTube, né? Você que tá acompanhando a gente, vai acompanhar a gente pelo Spotify, Deezer, não tem essa possibilidade. Mas pode acompanhar a gente todas as quartas-feiras, 3 horas da tarde. Reserva um dia aí, mata um dia de trabalho e vem acompanhar a gente. Né? Ele falou até que Gears não teve tanta inovação quanto outro. Eu até concordo. Aliás, eu já até falo, eu tô falando de Gears, que eu acho que deveria ser incluso, mas eu não acho que Gears ganharia de forma
não,
alguma.
Não,
mas eu acho que deveria ser indicado. Só isso.
Eu acho que o
seria
o
respeitoso.
God, sinceramente, o GOT esse ano, pra mim, tá entre Death Stranding e o Sekiro.
Não, a gente já vai chegar no final, calma aí. Né? Eu não acho que ele ganharia. Mas a gente vai falar de inovação. Resident Evil Remake.
Resident Evil, sinceramente, pra mim, eles refizeram o jogo, mas Resident Evil é mais do mesmo.
Não tem inovação, vai falar, a mecânica de Resident Evil mudou? Não, cara. Colocaram
a mesma
não,
coisa.
Colocaram 60 quadros, aí parece que muda. De 30 pra
é
quadros, de
coisa.
60, né? Teve modificações. Não vou falar que o jogo é o mesmo, imagina, longe disso. É, foi refeito do zero, tá? Não é, ele é um remake baseado... É a história de Resident Evil 2.
Ele vai
2.
Ser a mesma coisa como o Final Fantasy VII.
Isso.
Estão refazendo tudo jogo, mas é a mesma história.
É a mesma história. Então, é uma concepção de remake do zero. Não é nem aquele remake aproveitável que nem teve no Gears Ultimate. É considerado o remake Gears Ultimate porque foi refeito a parte técnica toda, mas foi reaproveitado da base anterior. Resident Evil, é importante saber que não foi aproveitado absolutamente nada, só a ideia. Então era a mesma coisa, eles estavam com a ideia pronta e falaram, vamos começar a programar de novo, vamos começar a criar levels designs, vamos criar
então,
objetos 3D.
Então, Resident Evil, o que eu percebo é que é sempre, tem sempre assim, a mesma mecânica. Então, tipo, não, tirando aquele Resident Evil que foi mais puxado pro terrorzão, que você tava ali de uma casa, tá? Não lembro mais o nome dele. Mas todos os outros Resident Evil, você vê que tem sempre aquela mesma coisa, né? Aquela mecânica mais dura, que te dá desespero, que você quer correr e o filho da mãe não corre, né? E ele demora pra abrir porta e você tem os
itens,
né?
Não, é a mecânica dele.
É a
mecânica dele.
Então todos eles têm a mesma coisa. Por isso que eu tô falando que, tipo assim, é o mais do mesmo. É a mesma coisa.
Não teve inovação. Se você for falar Resident Evil inovador, foi o 7 que todo mundo odiou porque mudou.
É,
mas ali era inovação.
É o 7.
O 2 era Resident
Aquilo,
Evil.
Aquilo sim é inovação. É. Aquilo realmente pegou o nome
então,
e mudou completamente.
Eu não acho que deve categorizar. Eu não acho que categorizam. E eu não acho que também deve se categorizar indicações para o jogo do ano por inovação. Pode incluir, eu nem sei se tem uma categoria de inovação. Mas se for esse o caso, tem que incluir uma categoria de inovação. Death Stranding vai ganhar com certeza essa, esse ano, por exemplo. Eu não sei nem se existe essa categoria, né? Então, quer dizer, mas eu não vejo isso como critério, né? Eu vejo que, tipo assim, do mais aqui que eu não concordo... Não, o que eu não concordo, assim, falando, não é que vai mudar alguma coisa, né? É só a merda, na minha opinião. É, o evento existe, como a gente já explicou, é feito pelos editoriais, tudo bem. Mas a gente também pode ter nossa opinião. O que realmente aqui eu discordo 100%, eu até engulo Outer Worlds. Eu levo Outer Worlds como inclusão social, né? O fraco subindo no pódio. Eu vejo isso. É tipo o Rubinho. É tipo o Rubinho, o Barrichello. Ah, deixa ele ficar com o terceiro aí. Né? Eu acho que eu vejo ele assim. Não que o jogo é ruim, mas perto dos outros que estão aqui, vamos falar a verdade, né? Outer Worlds, ó, com Death Stranding, Resident Evil 2, Sekiro, o Super Smash Bros. É difícil pra ele, é difícil. É difícil, tá concorrendo com...
É igual Celeste.
Com coisa grande.
É igual Celeste, era o único lá.
Agora o que me
perdido.
Deixa puto de verdade...
É o Control.
É Control. Control me deixa puto. Porque... Eu adorei Control, eu zerei Control, viciei, inclusive. É, diga-se de passagem, fizemos análise técnica de Control. Só que, cara, não dá pra colocar na balança Control como indicação de melhor jogo do ano. Ele poderia entrar como diretor de, ó, roteiro, direção.
Como roteiro. Talvez ele até ganharia.
Eu acho
porque
que um
foi
roteiro...
interessante.
Não, eu
assim,
acho...
Foi legal.
Se for comparar em diferenças, né? Falar assim, um roteiro diferente, sou muito mais contra do que Death Stranding. Muito mais. Eu achei um roteiro muito mais inteligente pra jogo. Death Stranding é um roteiro inteligente, mas ele tá numa... O Kojima foi muito pro lado picture, tá ligado? Ele foi muito pro lado the movie. ele quis fazer você sofrer igual um cara lá, percorrendo um milhão de quilômetros.
Eu ainda acho Death Stranding muito mais diferente. Mas assim, Control, ele tem uma história completamente diferente, ele é muito divertido. Mas sabe aquele ponto de você chegar e falar, nossa, é o jogo do ano? Realmente é exagero, porque ele tem diversos problemas técnicos. Ele não foi um jogo tão expressivo assim. Eu não vejo ele como um jogo, tipo assim, onde todo mundo falou, como por exemplo, ano passado, God of War. Todo mundo falava do jogo. Todo mundo queria jogar o jogo, independente da sua plataforma
preferida.
Minha,
né? Lembrando que o Kojima, esse ano, tá em tudo no GOT, né? Ele tá,
quase
o jogo,
tudo.
O jogo dele tá indicado, ele faz parte do conselho executivo, a Kojima Productions, e Control teve participação intelectual do Kojima também.
Sim, sim. O Kojima foi convidado pelo Sam Lake para ele poder ajudar na parte da história
Sam
do
Lake,
jogo.
Que é diretor da
Remedy.
É
o diretor da Remedy.
Da Remedy.
Então, o Kojima também está...
Que é basicamente um sub-Kojima, né?
Ou seja, em resumo, se Control ou se Death Stranding ganhar, o Kojima ganha.
E se ninguém
ele
ganhar...
basicamente fez
e
tudo.
Se ninguém ganhar, ele tá no conselho. Então ele ganha.
Ele ganha.
A Kojima Production tá no conselho do...
Sim, o Kojima, ele tem uma influência gigantesca, né? Não é, eu não vejo. Muita gente tá falando assim, ah, então agora o Death Stranding realmente vai ganhar, porque o cara lá, o Jeff, né, apareceu no jogo do Kojima, eles são amigos, e agora o Kojima tá no conselho. Não vejo bem por aí.
Jeff apareceu no jogo do Kojima, o Jeff apareceu... Foi o Jeff, vamos lá, foi o Jeff que apresentou o Control Elite 2 da E3. Esse cara, ele fez... Mano, esse cara...
Esse cara aparece em tudo.
Não!
Ele tipo, fica ciscando, né? Você
não,
já reparou? Ele aparece em várias pontas,
ele é
em vários lugares.
Filho da puta que gosta de dinheiro pra caralho. Mas, falando a verdade, né? Mas, ele tá por dentro do negócio. Ele fez 10 horas por dia de live. Ele
Meu,
fez.
Aquilo
Mano,
foi de
foi
tirar
digno,
o chapéu.
Foi digno de palmas, né? 10 horas. O cara que é... Criador do GOG, é rico pra cacete. Ele foi lá e trampou.
É.
O cara trampa.
Depois,
né?
Que acaba, ele ainda fica lá fazendo live direto.
Ele apareceu, né? ele apareceu não no jogo, mas ele apareceu na conferência do Cyberpunk 2077.
É.
O cara é influente, o cara é tão influente quanto o Kojima.
Exatamente.
Eu não vejo nada. O cara tá dentro do jogo do Kojima, faz porra diferença nenhuma.
É que o Kojima, ele é muito mais pop por causa do que ele faz jogos, né? É por isso que ele é muito mais pop.
O Kojima é muito mais pop porque ele tem um Walkman da Sony, cara. Vocês têm noção do que eu vi no Twitter dele? Ele tem...
Ah, é verdade.
Ele
ganhou...
tem um Walkman
não,
de fita.
Ganhou. Ele ganhou de um seguidor dele lá.
E é digital.
Ele,
como é? Ele toca, ele ouve fitas.
É, ele é muito legal, né? O Kojima é foda. Gente, tô falando que o Kojima é foda no sentido de pessoa, não do trabalho dele, tá?
Eu acho que ele é bem louco, mas tudo bem. Vamos lá. Então a gente teve aí... Agora vamos falar do ganhador. Já falando de Control, é complexo, cara. É complexo. Control, pra mim, eu acho que é o azarão aqui da lista do GOT.
Eu
não merecia
acho que não
estar
nem leva.
E o Control, ele carrega pra mim a tristeza que eu tenho. Onde tem um desabafo que não dá em nada, mas eu tenho que fazer, que é basicamente os jornalistas não levam em consideração a usabilidade. Não levam em consideração a dificuldade dos players. Não tem como você eleger um jogo que carrega bugs, que tem problemas
assim,
de performance.
É engraçado, né? Porque todo mundo catou e relatou esses problemas.
Em geral.
E os jornalistas, ninguém levou isso em consideração. Eu tô falando dos jornalistas não levarem isso em consideração pra levar esse jogo para o GOT. Não
e nem nas análises, nem nas análises também. Eles
não, mas na análise
levam.
Eles não levam mesmo.
Então,
eles
quer dizer,
tá,
se não é pra levar isso em consideração, não precisa nem jogar um jogo. Pede pro estúdio o roteiro e vão avaliar roteiro. É a minha concepção de tudo isso. Não tô metendo pau no trabalho, não sou que nem esses canais lixo que fica... Não, reconheço, cara. Você tem que ser formado, você tem que saber redigir um texto... Né? Você tem que ter uma metodologia. As pessoas acham que qualquer um pode analisar um jogo, como acham que qualquer um pode ser técnico de futebol, ou todo mundo manja de TI. Mas existem áreas específicas no mundo. Então o cara estudou para aquilo, eu acho que tem que ter o valor dele agregado a isso. Mas o que eu falo é que falta, e parece que é uma área, o problema da que eu percebo às vezes, até que eu vou em reuniões de imprensa, das marcas que me chamam, é uma área muito fechadinha, muito quiproquó, muito na base
eles
da amizade e muito pomposa. tem que tirar um pouco isso do salto, tem que ultrapassar os limites, que nem todo mundo, né? Por exemplo, pô, eu acho que um cara que vai se destacar em qualquer tipo de jornalismo é um cara que vai ultrapassar os limites. Ele partiu, ele tá fazendo análise contextual e ele já vai incluir no conceito dele a parte técnica. E a parte técnica não é, ah, tipo, ah, deu uma travadinha, bugou, saiu aqui, a física... Não, a parte técnica é a parte técnica, tem que levar em consideração,
com
né,
certeza,
a usabilidade como um todo. Eu deixo aí pra alguém que se sensibilizar, que faz parte, que assista, duvido que assistam, mas se algum jornalista aí do meio assistir, leva isso em consideração, cara.
E, se você, e a gente conversou bastante sobre isso no Problematizando anterior, tá?
Sim, porque eu não falo que as análises são... Eu não acompanho, eu não vivo dessas análises, eu sinceramente não gosto, mas é um trabalho que faz e movimenta o mundo. Então eu também não sou idiota pra falar que não tem importância. Ah, não, isso não tem nada a ver. Lá, cala a boca, né? Tipo assim, eu fechar os meus olhos pro mundo, não vai, o mundo não vai parar de rodar, né? A não ser que você acredite que a porra da Terra é plana. Enfim, vamos lá então.
Ai, a Terra plana, eu lembrei de Dez Gole. Só quem vai entender a piada
sua opinião,
quem tá
agora...
lá no grupo do Detonando Wiki, tá?
Fechando aqui, Resident Evil, remake. Vamos lá, nem esquece Resident Evil. Remake, pode entrar ou não?
Claro que pode, por que não? O jogo foi refeito. A história... Sim, eles pegaram uma história que já estava pronta, mas é um jogo que teve que refazer do zero. Eles tiveram que refazer tudo, então
e uma coisa,
é um jogo...
E uma coisa prova que não é só nota e não é só a questão do jornalista em si, né? As indicações. A opinião pública também é levada em consideração. A gente teve Shadow of Colossus em 2018, que não foi indicado. Foi um remake.
Sim.
Foi um remake.
Foi um remake.
Mas não foi indicado. Não gerou tanta relevância.
Então, eu não acho.
Apesar que é um remake. Apesar que, tipo assim, eu concordo em tratá-lo como um remake, assim como o Gears Ultimate, que eu olho sempre do ponto de vista técnico. Remake. Só que também é um remake que não foi feito do zero. Foi um remake que foi feito com a base do jogo. E aí também é meio complicado, né? E o problema de tudo isso é que não tem, né, uma lista de regras.
Não existe. E eu acho que esse é o problema, né? Quando você não expõe quais são as regras para um jogo estar entrando no GOT, você abrange muitas teorias das conspirações.
Mas aí eu te pergunto,
né?
a arte tem regras? São concepções artísticas. Como você vai criar regras para uma arte?
Então, não. Eu acho que tem sim que ter uma base. Tem que ter uma regra, sim, para você entrar. Por exemplo, então se for assim, por que Free Fire não entrou? Por que nenhum... Não, é sério!
Não, Free Fire, não!
Não, é sério! Eu tô falando no sentido de...
A gente tá tentando evoluir o nível do programa.
Eu tô falando, tipo assim, se não existe regra, então nós estamos falando que qualquer jogo pode entrar. O jogo de palitinho pode entrar. Ele pode entrar como GOT? Como o jogo do ano? Tem que ter uma regra. Você tem que ter uma base. Entendeu? Eu acredito que quando você faz um jogo, você quer escrever o seu jogo pro GOT, você fala, não, vou escrever o meu jogo, tá da hora,
não, você não
vou
escreve,
escrever.
É eleito. Ah. É aí que tá. Você não vai lá, eu quero escrever, ó, tô aqui, ó, caro, Jeff, meu jogo segue. Não, são jornalistas que apontam.
Não, então, mas aí quer dizer que, então, qualquer jogo pode pegar e entrar pro GOT, você não vai ter nada. Então quer dizer que se eu fizer um jogo sobre polígonos, vai entrar também. E aí tá tudo bem.
É, mas todo jogo tem polígono, então...
Ah, e você entendeu que eu tô falando pixel, pronto,
então,
pixel,
mas é,
só duas...
Mas
só
é complicado, você vai fazer com que travas. Ah, orçamentária. São só jogos grandes, pode merecer o GOT, orçamentárias acima de $1 milhão.
Por isso que nós temos, por exemplo...
Aí você tirou o indie.
Por isso que nós estamos falando do GOT. Nós não estamos falando da área indie, porque tem um prêmio para melhor indie de 2019.
Mas então o indie não pode nunca subir ao melhor jogo do ano. Então quer dizer, só o jogo do ano é feito pelas grandes
ele
publishers.
Ele pode, mas tem que ter... Eu acredito que tem assim uma regra para você catar e chegar lá no melhor prêmio. Se for assim, eu que não sou nada, vou lá colocar o meu jogo. Vou
coloca.
Fazer meu jogo e vou falar pro jornalista.
Coloca!
Vai lá e coloca no GOT.
Coloca! Então, é na assim. Sua concepção, tipo assim, pobre não pode ganhar o GOT.
Pode.
Só rico.
Não, o pobre pode. Se o pobre fizer algo bom. Se fizer um lixo, não vai entrar.
Não, mas eu não concordo que entre por inclusão social. Ah, não. Só porque é indie, vamos colocar o indie pra fazer uma média. Isso é uma merda. Que nem eu sinto que meio que acontece. Não sei se é uma osmose. Não tenho como afirmar, mas eu sinto que meio que acontece isso. Estão colocando meio que uns jogos mais conceituais indies ou de produtoras menores para fazer aquela inclusão social. Eu sinto que acontece isso. Mas, tipo, eu não acho que deve entrar por ele ser um indie. Então tá, não, vamos deixar aqui, ó. Tem 4 espaços, 1 é pro pobre. Não! Não vamos fazer cota de GOT, né? A cota de GOT. Não, mas eu acho que tem que entrar por merecimento.
Então,
mas se você limita, por exemplo, se você coloca uma regra, não, limite orçamentário, já fodeu.
Às vezes não precisa ser orçamentário, pode ser por questões de desenvolvimento.
Como questão de desenvolvimento? O que que é, como é que...
Por exemplo, você usar uma engine atual, um exemplo. Você pegar um bagulho de 1800 e bolinha... Você não entraria. Agora, se você entrar de uma parte atual, aí...
Ah, e Mortal Kombat 11 não estaria aqui no concorrendo na categoria de esporte, se não me engano, que ele tá ou é de luta. Porque ele é feito na Unreal Engine 3. Você já tirou
não,
um jogo que todo mundo gostou
falando,
fora.
Eu estou falando...
É isso que eu tô falando, que não dá pra fazer regra.
Entre aspas, né? Vamos colocar entre aspas.
Não dá pra fazer regra.
Não, eu tô falando que deve ter.
Tem que ser 3D só. Não pode ser 2D? Tem que ser só mundo
aberto.
Ah, não,
aberto. Aquele Celeste lá, o Celeste é bolotinhas na tela.
Pixel art. Entrou.
Então.
Eu não concordei que entrou aquilo de hipótese alguma, sinceramente, tá?
Celeste não deveria ter entrado em nada, né? Sinceramente, eu não concordo
eu
com
só
Celeste
acho,
ter entrado ali.
Eu só acho que definitivamente não existe regras. E vai ser muito difícil criar regras pra isso. É difícil você criar regra pra arte, entendeu? Pra concepção. Onde o Kojima entraria aqui se tivesse uma regra? O jogo não pode ser cansativo. Porra, mano, o jogo do Kojima é cansativo. Ele é cansativo de propósito. Ele quer que você sinta o peso lá da sua carga, o peso do sofrimento.
O jogo
sofrimento.
Do Kojima é tipo Naruto, né? É Naruto total.
O jogo do Kojima é Naruto. Deixa, guarda isso pra análise de minuto. Você participa do nosso grupo Detonando o Wiki?
Lá no Facebook.
Lá no Facebook, cara, o link tá na descrição, é o grupo oficial do canal. Nós temos um grupo pra cada plataforma, só que o grupo Detonando o Wiki a gente faz de tudo. E lá tem um programa que a gente lançou diário, chama Minuto Análise da Porsati, né? Já saiu de Crackdown, já saiu de Days Gone, hoje saiu de State of Decay.
Amanhã vai sair qual? Ah,
Last of Us vai sair amanhã. São análises incríveis de um minuto, né? Pra você ter uma ideia, só pra vocês saberem, o Crackdown, a análise, a concepção final da análise foi que tinha que fazer recall, ou seja, pegar o jogo de volta.
É verdade, a Microsoft devia puxar tudo de volta, refazer o jogo e aí lançar
Enfim,
pra galera de
entra
volta.
Entra lá no nosso grupo e participa, aí é divertido o programa, né? Então é isso, eu acho que, mano... Enfim, eu esqueci que eu tava falando. Vamos direto ao premiador aqui já. Temos 15 minutos e esse vai dar assunto. Vamos lá. Na sua opinião, quem leva?
Sekiro.
Sekiro leva?
Totalmente.
Quem você votou?
Sekiro. Não, eu Sekiro, pra mim, é o único jogo daí que eu acho que englobou tudo.
Oh, o Talk51 aí mandou pra gente aqui, superchat, pra quem tá acompanhando a gente ao vivo, quem tá acompanhando pelo Spotify... Não pode fazer isso, infelizmente, pra nós e pra eles. Número de vendas, polêmico. Então, colocar um critério de número de vendas, fodeu.
É verdade, fodeu, porque eu acho que o Celeste não
se for pra colocar
tanta relevância antes do GOT.
Se for pra colocar por número de vendas, deixa o povo votar 100%. Aí você vai ver. Você sabe como vai ser? Só tocando antes da gente partir pro negócio, a galera acha... que tem que abrir 100% pro público. Você sabe o que vai acontecer se abrir 100% pro público? Vão votar porque colocaram uma mulher, vão votar porque tiraram uma mulher, vão votar porque lacraram, vão votar porque não lacraram, vão votar por causa de política, vão votar porque tem religião, porque tem violência, porque não tem violência, vão votar por tudo, menos pelo jogo.
Tanto é que tem a polêmica do Gears, porque tiraram o protagonista homem e colocaram uma mulher.
Tem o COD.
Tem o Call of Duty, que teve a maior... polêmica desnecessária,
porque
né?
Política, porque eles colocaram
exato,
a Rússia como inimigo,
exato.
Já que a franquia Modern Warfare sempre usou a Rússia
exato.
Como inimigo.
Todo jogo vai ter uma grande, enorme polêmica, né? Então eu acredito que dar isso 100% pro público, eu acho que é errado. Esperar que o prêmio, o GOT, vá te acalentar também é errado. Mas eu acho que os jornalistas deveriam ouvir um pouco mais o público, em vez de ouvir somente a eles.
É, eu acho que... Eu sinto que é um agrupamento...
Deveria ouvir um pouco mais. Por exemplo, o público estava esperando algo diferente.
Eu acho que é um agrupamento, como eu falei anteriormente, mais fechado. Eu não tô eu quero que vocês entendam que eu não estou, assim como as outras pessoas fazem, falando que são pessoas lixo. Mas é um agrupamento fechado, cara. É um agrupamento muito fechado. Eu acho que falta um pouco de abertura. De abertura até mesmo entre eles. Eu vejo que talvez até entre eles pode faltar essa abertura, porque é meio aquela coisa de nomes, né? É um negócio de nomes. Então, é um negócio estranho. É tudo muito que indica, entendeu? É muito contato de indicação, que o fulano fala aquilo. Então, é aquele mundo de nomes. Então, eu acho que devia mudar. Eu não gosto de mundo de nomes. Eu trabalhei numa empresa que era praticamente uma extensão do governo e era um mundo de nomes, né? Os caras queriam colocar o UOL, servidor da UOL, em lugar do Azure. Por causa que o CEO lá conhecia o cara da UOL. Olha, é isso que eu tô falando, questão de nomes, né? O famoso quiprocó. Foi uma briga do caramba, eu mandei todo mundo.
Vai, vamos voltar.
Vamos voltar aqui. Ganhador, então pra você, Sekiro.
Sekiro, totalmente.
Sekiro deve ganhar aí, então. Vamos lá, em quem você votou? No Sekiro, né?
Eu votei no Sekiro. Sekiro pra mim foi uma história completa. Ele é triste, ele te dá um ódio violento, né? Que é o que mais se tem, é ódio daquele tipo, né, de jogo. É, ele tem uma história incrível, ele é envolvente, ele tem uma ambientação.
From Software, né?
Eu achei que o Sekiro foi assim, englobou todas as suas emoções em um jogo. Agora, por exemplo, Death Stranding, poxa, lindo, maravilhoso, é do Kojima e bababá. Só que o jogo do Kojima eu não achei que te envolveu assim com tantos sentimentos. Ela te envolve, por exemplo, o sentimento do cansaço, que é isso que eles querem fazer, né? Você sentir o cansaço do Sam. Eu achei que é muito história estilo Naruto, estilo anime, que é a jornada que constrói o homem. Então isso eu achei um pouco
cansativo. É uma visão diferenciada de Kojima. Né? Não teve essa análise ainda, se assemelhar com anime, né? Eu não consigo falar se isso é certo ou errado. Mas
eu vejo, tipo assim, você tem a ternura pelo bebê, né? Você tem aqueles momentos tensos, mas não te envolve tanto. Por exemplo, a felicidade, né? O Sekiro não, o Sekiro ele te traz tudo à tona.
A galera tá perguntando onde volta, só rapidinho. Ó, tá o link aí no chat, vai.
Então, eu acho que o Sekiro, ele conseguiu te envolver de todas as formas. Né? Você tem tudo ali, jogado na sua cara a todo momento. Você passa raiva e felicidade a cada segundo ali dentro.
Eu não votei nenhum. Eu não votei no Sekiro, não votei no Death Stranding, não votei. Votei no Control. Não votei em Control. Cara, por incrível que pareça, o meu voto eu acho que é meio que de protesto, tá ligado? Sabe quando você vai pro segundo turno do candidato e você não tem quem votar e você nem vai?
Sei.
Ou você vota...
Você fala, não quero também, chega, cansei.
Meio que, tipo, votar no Tiririca, tá ligado? Meio que de protesto. Apesar que isso aqui não posso igual chamar de Tiririca, é foda, né? Eu votei no Super Smash Bros. Por quê? Por que que eu votei? O jogo é foda, o jogo é bom. E cara, se é pra mim colocar em algum aqui que... Não tá nenhum do que eu gostaria que estivesse, né? Eu coloco no que eu mais gostei. Que foi o Smash Bros. Só que, meu voto... Só que eu tenho plena convicção, antes que me xinguem, que não vai ganhar. Por isso que eu tô falando que é o voto, tipo, meio segundo turno. Né? Eu acho que o Tiririca aqui é o Ciro, né? Na verdade, o Ciro.
Eu acho que vai...
O Outer Worlds é o Ciro Gomes.
Eu acho que vai ficar entre Death Stranding e Sekiro, sinceramente.
É Death Stranding e Sekiro, ponto.
E, sinceramente, se for baseado em relação mais a público... Eu acredito que o Death Stranding ganha.
Eu senti.
Se for relacionado à mídia, Sekiro ganha.
Eu vou falar que foi um pouco de ingenuidade. Eu sei que foi uma bobagem incrível. Mas eu, por um segundo, acreditei que podia subir ao palco pelo menos o COD. Nunca. Eu sei. Nunca.
Eu vou fazer análise do COD.
Nunca será.
Também. Vou fazer.
Nunca será, mas... Sabe, por um momento... Então, tipo assim, os jogos que eu gosto, basicamente, eu também... Eu acho errado. Assim como... eu acho errado votar porque todo mundo vota e porque eu já sei quem são os ganhadores. Eu não quero jogar meu voto fora. Então eu votei no que eu achei mais divertido, que eu gostei mais de todos aqui, né? Mas quem vai ganhar, na minha opinião, Sekiro. E por que Sekiro? Eu acho que a imprensa, todo mundo, teve uma mesma sensação que eu tive. Antes de lançar Death Stranding, eu tava no hype, tava achando um jogo totalmente diferente, era estranho, era bem Death Stranding mesmo, era estranho pra caramba. tem todo aquele misticismo. O Kojima é muito bom em proliferar marketing, o jeito ele que ele lançou
ele
o jogo.
Ele é. O marketing ninguém pode falar nada.
Amanhã em suas mãos, lá no Twitter da Sony, sabe? Fez todo mundo pensar, esperar cada... O segredo, esperar cada gameplay lançada. Então tudo isso mexeu bastante comigo, né? Mexeu bastante com a atmosfera. É uma coisa que eu gosto, né? E tal. E no lançamento, lançou, joguei. Não é ruim.
Porque é Naruto.
Mas não tinha exatamente...
Aquilo que você esperava.
Exatamente, aquela espera, aquele segredo. Não era pra tanto. O jogo não tinha tanto de novo a oferecer. Eu acho, concepção minha, jeito ou maneira falando que o jogo é ruim, não é medo. Quando o jogo é uma merda, eu falo que o jogo é uma merda. Por exemplo, Control é jogo é bom, mas é injogável. Não comprem Control. A não ser se já saiu os updates que eu não sei, né? Mas verifique se tem um update de correção, senão não compre, tá? Não tô falando com medo de porra nenhuma. O jogo não é ruim, eu não sou idiota pra falar que o jogo é ruim. Só que, cara, na boa, o jogo não foi tudo isso, não. Eu achei que a inovação Kojima ele falou, eu vou criar um modo, vai ser o estilo Strange. Vamos falar na concepção geral que sim, tem diferença, tem imersão. Ele quis trazer uma maneira diferente de interagir com você. O jogo não é nada igual assim 100% aos outros, mas é um jogo em terceira pessoa, de mundo aberto, com quest, side quest. Num aspecto macro, o que tem diferente? Só a maneira com que você conduz a essência do que já foi criada. Então ele tinha falado no Twitter que tinha criado um novo estilo de jogo. E eu não vejo como um novo estilo de jogo. Eu vejo como uma nova maneira de utilizar os estilos de jogos existentes. Então foi isso que eu vi. Me senti um pouco enganado com Death Stranding em relação a isso, né? E eu acho que todo mundo meio que ficou dessa forma. O Kojima conseguiu aquela lance. O cara fala, pô, tem uma merda. Não, peraí, não é uma merda, não.
Aí
não.
Você olha...
Pô, não, é uma merda.
Não
é uma merda, não. Não, agora é uma merda. Não, puta, ficou bom de novo. Então...
Você tem emoções...
Ó, tanto é que, pra não parecer que eu xingo jornalistas, que eu concordo. O jogo é autoindulgente. Ele te compensa toda hora pelos erros que ele comete. Ele é autoindulgente. Eu achei que foi meio unânime. Eu também acho que é autoindulgente. Vai, continua.
Não. Eu ainda acho que o Hideo Kojima deu um Ctrl-C, um Ctrl-V ali de animes e saiu o Death Stranding. Eu não achei também, assim, super inovador. Mas eu não acho o jogo ruim. E, assim, apesar de ter a parte cansativa, mesmo cansado, não achei ruim. Eu, sinceramente, não achei ruim.
É, da parte técnica, o jogo tá bem feito. Eu ainda não coloquei análise técnica do canal, mas... O jogo não tem muito o que falar dele em relação à técnica. Ele tem uma deficiência gráfica, sim, em relação a texturas de pele, principalmente, que não são realistas e são bem ásperas. Só que isso não é a culpa do jogo, é a culpa do equipamento, com certeza absoluta, quando sair pra PC. Vai...
Ah, com certeza.
Não dá pra culpar o jogo por isso.
Exato, exato. Não isso aí culpar. Não tem como culpar, as pessoas não. Veem, é o console. Exemplo, todo mundo tá vendo
a diferença. Coloca aí Red Dead Redemption 4K no Ultra no PC e coloca no Xbox One X, que é a melhor... dos consoles, a melhor versão do
exato,
console.
Exato.
Você vai ver que é nítido, então não dá nem pra culpar o jogo disso, né?
Então, mas pra mim... E eu tô sinceramente torcendo pelo Sekiro. Sekiro pra mim foi algo assim, do mais diferente, o mais emocional, ou com mais história. Eu tô realmente torcendo pelo Sekiro, sinceramente.
É.
E olha que, vou falar, eu não gosto desse estilo de jogo. Eu não sou muito adepto a esse estilo de jogo muito difícil.
É que eu falei, meu gosto pessoal foi meio revoltante, assim. Não revoltante, que eu tô com ódio das as pessoas entendem errado. Eu não tô com ódio dos jogos lançados. É que, infelizmente, não tem nenhum que eu considere jogo do ano mesmo, pra mim. Eu considero o voto uma coisa particular. Então, tipo assim, eu voto com o que eu acredito que seja. Não voto com o que a galera fala que é o voto tem que ser, ou que tá todo mundo votando, tá todo mundo hypando. Eu vou votar sempre no que eu acredito ter que eu gosto.
Cada um tem o seu gosto particular, cada um gosta de um estilo de jogo diferente.
É.
Então não dá pra você se basear no seu voto, no voto do outro.
Mas isso não quer dizer que eu também tenho os olhos fechados pro mundo. Eu sei, por exemplo, eu votei no Super Smash Bros, mas eu tenho certeza absoluta que não vai ganhar. Não vai nem chegar perto de ganhar. A disputa tá entre Death Stranding e Sekiro. E...
O seu gosto pessoal não pode interferir.
Se tivesse segundo turno entre dois Death Stranding e Sekiro, eu votaria no Sekiro. Entendeu?
Segundo turno. Talvez, né?
E olha que eu joguei Sekiro acho que 5 minutos, porque aquele jogo não é no meu estilo. Só que a proposta do Sekiro é mais do que eu gosto do que o Death Stranding. Então você vai pelo... Você vai pegar o seu voto pelo... Você vai se amarrar onde você consegue. Você vai se amarrar naquilo que te dá afinidade.
Então, eu gostei muito, muito mesmo de Death Stranding. Mas eu votaria no Sekiro pela questão de... Aquela questão que você falou, né? A decepção que foi quando mostrou o jogo em si, que não tinha tudo aquilo que o Kojima tinha prometido. Né? Ele prometeu tanto, ele falou tanto, né, que não teve. Né? Então, assim, foi uma coisa decepcionante, mas o jogo é muito bom.
O jogo é bom, mas foi aquilo que não tem nada de diferente, assim, como jogo. Tem diferente a forma que foi feito. Ele pegou tudo que já existe de jogos e mudou a forma que você faz. Quando ele falou, eu criei um novo estilo de jogo, eu falei, porra, é uma coisa revolucionária, uma nova mecânica, uma nova maneira, né? Mas ele... Não é, eu achei que ali não é nem uma maneira de jogo, ali é mais uma maneira de interação.
É, a interação.
Eu sempre vejo Death Stranding como o jogo, ele vai ser precursor de vários outros jogos que vão aprimorar aquilo que o Kojima criou agora com Death Stranding. Então eu acho ele um jogo bem feito, é um jogo tecnicamente bem feito, não é um jogo ruim, é um jogo que ele tem... A ideia do Kojima tá muito... Eu acho que o Kojima ele é centralizador, ele foca tudo na ideia central dele. Eu acho que a ideia dele agora, aberta ao público, aos outros diretores, pegando os elementos bons de Death Stranding, vai se construir realmente.
Ele tem propensão a crescimento.
Porque é bom estar fechado ao mundo do diretor, porque ele tem controle de tudo. Então, as pessoas que gostam do estilo do diretor vão ter aqui exatamente aquilo que ele coloca nos jogos dele. Só que é ruim também, porque é tudo feito por uma pessoa só, assim, né? Não que é uma pessoa só que fez tudo. Ele tem toda uma equipe. Mas é tudo ele. Ele mesmo falou que participou de todas as áreas.
A cabeça dele está lá dentro do jogo,
basicamente,
né?
Eu acredito que trabalhar na Kojima Production seja frustrante do ponto de vista de criatividade. Porque, basicamente, você é uma ferramenta de expansão para executar a criatividade do Kojima. É o que, pelo menos, parece ser. Né? E eu acho que toda a ideia tem que ter amplitude. Então Death Stranding, eu acho que ele vai ser importante para o mundo dos games a partir de agora.
É um marco zero, talvez.
É um marco zero, a forma. Então talvez aí os outros diretores utilizem algumas referências, algumas interações. Talvez eles evoluam a maneira que o Kojima pensou de trazer para as pessoas... O que é difícil, o que não é difícil, fazer o cara andar 20 mil léguas submarinas pra entregar a porra de um corpo de uma véia, entendeu? Ele tocou música durante a jornada, deu pra entender que ele quis que você cansasse.
Ele quis te emocionar, quis te colocar na pele do Sam.
Mas não funciona pra todo mundo. E eu acho que é aí que vai entrar a área de games e vai colocar isso pra todo mundo. Né? E aí, tem mais alguma coisa?
Não, eu só espero que o Sekiro seja realmente o ganhador. De todos ali, eu espero que
dia
o Sekiro...
3, né? De dezembro? Dia 7?
Dia 12 Deus. De dezembro. Que...
Tirei tudo, dia 3, dia 7.
Dia 12 vai ter a transmissão lá no canal do Game Awards oficial.
Dia 12, transmissão oficial. A gente vai retransmitir? É muito chato o Game Awards,
não,
né?
A gente
é muita
não
propaganda.
Transmite, porque assim, toda.
Não tá definido ainda.
Então,
talvez a gente transmita.
Mas é porque na outra Game Awards a gente queria até conversar com o público, expor os nossos pontos, né?
É muito chato da Sony.
E aí acabou ficando meio obscuro, porque ele chegou
e
falou assim:
propaganda.
Então, o jogo do ano é. Aí do nada ele fala: God of War. E a gente nem ouviu. Porque a gente tava fazendo interação com o público, então ficou meio chato e, tipo, dá um certo sono, né? Eu acho que o Game Awards é o dia especial pra você deitar na sua cama, fazer uma pipoca e assistir lá, quietinho, na sua.
Assistir outra coisa e esperar no final, duas horas depois
então
do final.
Você pode ir na internet, né, no Facebook, pronto, vai todo mundo te falar o que que é.
Deixa o Twitter aberto, ele vai notificando assim,
isso,
ou o Facebook.
Não é uma coisa muito... É tipo aquelas... transmissões da PC Gamer,
não,
dá um certo sono.
Não é,
né?
O problema é que o Game Awards parece programa do Silvio Santos, cara. Tem muita propaganda naquilo, cara. É um merchan atrás do outro.
É
o Jeff realmente... O cara tá focado em ficar bilionário.
Não,
games,
mas eu acho que o Game Awards ainda tem muito que evoluir. Eu acredito que o futuro dele, de verdade, vai ser tipo o Oscar. né? Vai ser realmente uma coisa bem grandiosa, com pessoas realmente muito famosas e tudo mais, né? Que já é, mas vai ser mais.
Não, mas esse ano vai ser bem maior.
Tá no Teatro Microsoft.
Sim.
Ano passado também.
Não, ano passado não tava.
Não tava no teatro. Eu jurava que era, não. Olha que legal. Essa foi informação nova pra mim.
Eu tava lá no teatro na Microsoft, lá onde é feito a E3 e tal.
Então, mas eu acredito que assim, o Game Awards ainda tem muito pra evoluir, né? Talvez aí, quem saiba, não tenha tantas propagandas.
Já se prepara que vai sair maldade sobre isso, né? Vão falar, a única maneira que a Microsoft participa do Game Awards é cedendo espaço.
Vai ter isso também. Com certeza vai.
É isso aí, galera. Muito obrigado pela participação de todos aqui. Lembrando, pra quem tava no YouTube, nós tivemos problemas técnicos.
Tivemos, infelizmente.
Então, essa é a finalização aqui do assunto, aqui de hoje, do Problematizando. Quarta-feira nós estaremos novamente às 3 horas da tarde, transmissão ao vivo no YouTube, se a NET nos permitir. Mas, com certeza absoluta, se a NET nos permitir, nós fazemos offline e subimos no podcast, também se a NET nos permitir, né? E segue a gente aí no podcast. Segue a gente nas redes sociais, @detonandoguik, em qualquer rede social, Twitter, Facebook, Instagram, ou @gotcose no Twitter, ou @sati no Twitter também. Você segue a gente e vai saber se a gente vai transmitir ou não. Não tá decidido ainda se vai transmitir. Se
ainda
tiver com saco, eu transmito.
Ainda não tá 100% garantido, mas é mais para o não.
Então tá bom, então. Sou gotcose. Fala.
E pode, entrem lá no grupo do Detonando Geek lá no Facebook, porque está rolando, por incrível que pareça, as minhas análises do que eu acho sobre os jogos, e as pessoas aparentemente têm gostado. Então, entra lá no grupo do Facebook pra você poder
acompanhar.
Eu não diria
gostado, algumas pessoas devem estar muito putas, enfim.
Porque não é todo mundo que comenta, mas já estão pedindo os próximos jogos, então vai lá acompanhar as minhas análises estranhas. É estranho, né?
É isso aí.
O pessoal tá tretando.
Valeu e até semana que vem. In this world I love.